Podcast Casos e Coisas.
Olá, meu nome é Bruna e esse é meu podcast sobre casos reais e coisas estranhas. Toda semana trarei alguma história diferente para você ouvir. Para sugestões e críticas, pode me mandar um e-mail para casosecoisas@hotmail.com. Esse áudio também estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Obrigada pela visita e divirta-se. Podcast da semana. Patrick Kearney, o assassino da Alta Estrada. Patrick Kearney era conhecido como o assassino da Alta Estrada, mas esse apelido também era partilhado com outros dois serial killers, William Bonin e Randy Steven Craft, mas o modus operandi deles era diferente. Infância. Patrick Wayne Kearney, nascido em 24 de setembro de 1939, era o mais novo de três irmãos e foi criado numa família relativamente estável. A sua infância não teve muito trauma. Contudo, por ser magro e doente, era várias vezes alvo de bullying na escola. Na sua adolescência, tornou-se afastado e fantasiava sobre matar pessoas. Nasceu em Los Angeles, mas também viveu no Texas. Kearney mudou-se novamente para a Califórnia depois de um curto casamento que acabou em divórcio. Eventualmente, trabalhou como engenheiro para Hughes Aircraft. Foi a partir da sua experiência nesses anos na Califórnia que cultivou a sua capacidade de atrair, com intuitos sexuais, homossexuais. Kearney atraiu parceiros em San Diego e em Tijuana, México, onde utilizou a sua fluência em falar espanhol e aumentou seu interesse na cultura latino-americana como base para se conectar a potenciais parceiros. Kearney disse ter matado a sua primeira vítima, um mochileiro, em Orange, Califórnia, por volta de 1965. Reclamou mais algumas vítimas, maioritariamente caminhantes, antes de se mudar para Redondo Beach, perto de Los Angeles, em 1967, com um jovem chamado David Hill, que se tornou seu amante. Crimes. Enquanto o tempo passava, Hill e Kearney discutiam com mais frequência e Kearney saía para conduções solitárias no seu Volkswagen Beetle ou no seu caminhão. Atraía jovens caminhantes ou jovens de bares gay e matava-os. Kearney praticava primeiramente a necrofilia e era geralmente consistente na forma como matava suas vítimas e largava os seus restos mortais. Com 1,65m, tendo um aspecto débil e tipicamente preferindo vítimas mais altas, Kearney foi forçado a ter um sistema em que dominava suas vítimas de uma forma que sabia ser infalível, e criava um cenário onde seria impossível estar em perigo psicológico ou de ser apanhado pela polícia. Kearney não era conhecido por ceder ao sadismo ou infligir dor às suas vítimas, da mesma forma que os outros assassinos da Alta Estrada, preferindo rapidez e eficiência na morte. Kearney mais tarde confessou ter feito experiências nos corpos por curiosidade, como abrir o estômago de uma das vítimas após a sua morte, não resultando em nenhum sofrimento ou resistência para a mesma. Kearney matou pela primeira vez, efetivamente confirmado, em 1968, enquanto vivia em Culver City, Califórnia, aproximadamente um ano depois de ter ido morar com David Hill. A identificação da vítima foi impossível, sendo que Kearney apenas o conhecia por George. Kearney conheceu George perto da altura do Natal, quando Hill tinha ido a Louisiana e tinha sido preso por prostituição. Assim que George entrou no apartamento de Kearney, Kearney deu-lhe um tiro entre os olhos com a sua pistola. Depois de matar George, Kearney levou o corpo para a casa de banho, onde o desmembrou. Depois de o desmembrar, Kearney decidiu tirar a bala da cabeça da vítima para garantir que não rastreassem através da arma. Depois, Kearney enterrou George atrás da sua garagem. Kearney não matou durante pelo menos um ano depois deste crime, principalmente por medo que a polícia o descobrisse. Conforme o tempo passava, Kearney refinou o seu modus operandi, o que o permitiu que levasse a vida de crime com mais frequência e mais eficazmente. Começando em 1974, estima-se que tenha matado quase todos os meses. Depois de apanhar as suas vítimas ao longo da estrada ou em bares gay no seu Volkswagen ou no seu caminhão, Kearney tipicamente dava um tiro nas suas vítimas na têmpora, acima da orelha, com uma pistola Derringer calibre 22, na sua mão direita enquanto conduzia com a esquerda e simultaneamente controlava o limite de velocidade para evitar chamar a atenção de potenciais testemunhas. Depois de matar as suas vítimas, Kearney deixava os seus corpos caídos no lugar do passageiro e conduzia para um local escolhido para os poder violar. Depois de ter relações com os corpos, Kearney costumava mutilar e desmembrar os restos com um serrote antes de os largar nos mais variados locais, como em montanhas, descampados e ao longo das estradas, normalmente em sacos de lixos industriais. Em alguns casos, Kearney largava os corpos no deserto, onde os restos podiam ser comidos pelos animais. Kearney, em algumas situações, drenava o sangue das vítimas para eliminar cheiros e algumas vezes lavava os corpos antes de os largar para minimizar a presença de sangue e eliminar impressões digitais. Por vezes, Kearney batia nas suas vítimas já depois de estarem mortas. Começou a bater nas suas vítimas já mortas como um exercício purificante, onde podia libertar raiva e adquirir uma sensação de poder. Ocasionalmente, as vítimas lembravam-no de pessoas que lhe batiam quando era criança. Apesar de Kearney inicialmente escolher homens jovens, também lhe são conhecidas vítimas crianças e adolescentes. A vítima mais nova era Ronald Dean Smith, com 5 anos, que desapareceu em Lenox, Califórnia, no dia 17 de agosto de 1974. O seu corpo foi encontrado em Riverside County em 12 de outubro de 1974. Murr Rondell Chance, com 8 anos, de Venice, Califórnia, desapareceu no dia 6 de abril de 1977, enquanto supostamente andava de bicicleta nas redondezas do local de trabalho de Kearney. Kearney disse que sufocou a criança, levou seu corpo para passar a noite e depois largou o corpo na Floresta Nacional de Angeles, aproximadamente 17 km a norte de Altadena, Califórnia. Os restos decompostos de Chance foram encontrados em 26 de maio de 1977. Murr Chance foi a última vítima conhecida de Kearney. Em 16 de junho de 1976, Kearney matou Michael Craig McGee, 13 anos, de Redondo Beach, Califórnia. Registros confirmam que McGee tinha uma história de delinquência juvenil. Kearney diz ter apanhado McGee enquanto este caminhava em Inglewood Avenue, perto de Lenox, para Torrance, em Califórnia. Segundo a polícia, Kearney se fez amigo do rapaz e o convidou para acampar no lago Elsinore durante o fim de semana. Kearney disse que achou McGee uma potencial ameaça e deu-lhe um tiro sem aviso, depois de McGee ter falado abertamente sobre os seus crimes e questionado sobre a presença e a localização dos alarmes da casa de Kearney. Mais tarde, quando questionado pelos detetives, Kearney disse que tinha destruído o corpo, dizendo: "Livrei-me do corpo, nunca o vão encontrar." A vítima que levou à prisão de Kearney era um jovem rapaz chamado John LeMay, de 17 anos, que matou num domingo, dia 13 de março de 1977. Por volta das 5:30 da tarde do mesmo dia, LeMay disse a um vizinho que ia a Redondo Beach para conhecer um homem que tinha encontrado num ginásio local chamado Dave. Dave, na verdade, era David Hill, e Hill tinha dado o endereço da casa de Kearney. Hill não sabia que LeMay já tinha chegado, por isso Kearney convidou LeMay para ver televisão, enquanto Hill não chegava. Sem provocações, Kearney impulsivamente chegou até a sua arma e deu um tiro em LeMay, na nuca. Kearney mais tarde desmembrou e deixou os restos no deserto. Quando a sua onda de morte estava no auge, as tendências estranhas de Kearney passavam bastante despercebidas. Contudo, um dono de uma mercearia local chamado Jerry Stevens reparou que Kearney tinha um estranho interesse em facas, comprando com frequência facas de talhante depois de as examinar e questionando sobre a qualidade do aço. Stevens também descreveu Kearney como um solitário com uma estranha sensação de calma. O supervisor de Kearney, na Hughes Aircraft, referiu-se a ele como um trabalhador exemplar. Captura e prisão. Os restos mortais de LeMay foram encontrados em 18 de março de 1977. A polícia já tinha estado na casa de Kearney anteriormente, devido à investigação do desaparecimento e morte de Murr Rondell Chance. A polícia rapidamente descobriu que LeMay tinha sido visto na companhia de Kearney e Hill. Ambos foram para El Paso, Texas, com Kearney tendo se despedido do emprego. Foram convencidos pela família a entregar-se à polícia. Hill, de 36 anos, foi liberado de todo o envolvimento com os crimes do parceiro e foi libertado. Kearney, pelo outro lado, fez uma total confissão dos crimes, inicialmente admitindo um total de 28 assassinatos e mais tarde de mais 7. De forma a evitar a pena de morte, concordou a declarar-se culpado. Kearney foi acusado de 21 assassinatos. E como acordado, por se ter dado como culpado, foi-lhe dado 22 prisões perpétuas. A polícia estava certa que Kearney era responsável por outros 7 assassinatos que admitiu, mas não tinham prova suficiente para o acusar. Kearney está preso na prisão estatal da Califórnia, Mill Creek.
Espero que tenham gostado do caso de hoje. Me sigam nas redes sociais disponíveis na descrição do canal no YouTube, canal Bruna Bonsangue. Obrigada por ouvir e até o próximo podcast.